O livro da semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Biblioteca de língua portuguesa nos domínios de literatura, história e artes dos países lusófonos. O livro da semana com Nuno Gomes Garcia.
É graças à Ledes Éditions Sociales e à excelente tradução de Clara Domingos que chegou às livrarias francesas uma obra de referência sobre o Estado Novo Salazarista, L'Art de Durer, Le Fascisme au Portugal, do historiador Fernando Rosas. Neste livro, publicado em Portugal há 8 anos com o título Salazar e o Poder, A Arte de Saber Durar, Fernando Rosas, num estilo solto e profundamente acessível, oferece aos seus leitores uma abordagem limpa e honesta sobre o fascismo português, explicando os fatores que conduziram à sua a grande longevidade de 1926 até 1974, quando quase todas as experiências fascistas europeias terminaram em 45. Ora, neste livro surge numa época em que, sinal dos tempos em que vivemos, se começa a debater em Portugal algo que até há poucos anos ninguém tinha a coragem de pôr em causa. Hoje, alguns historiadores e opinadores recusam-se a identificar o Estado Novo com o fascismo. Nestes últimos tempos, portanto, a figura de Salazar tem sido branqueada, passando de fascista feroz, amigo de Franco e de de Mussolini, a gentil patriota e gênio das finanças. Neste livro, Fernando Rosas põe os pontos nos is e enfia o salazarismo na gaveta de vida, a mesma gaveta onde estão Franco, Hitler e Mussolini. Mas Fernando Rosas vai mais longe e coloca uma questão fulcral. Quais foram então os elementos que permitiram ao salazarismo sobreviver ao fim da guerra provocada pelo nazifascismo alemão e pelo fascismo italiano? Olá, Fernando, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Ora, é essa, muito obrigado, eu é que agradeço.
Fernando, eu quando estudava História nas faculdades portuguesas há 20 e tal anos, era raro ver alguém vir a público defender que Salazar afinal não tinha sido fascista. O que é que mudou, entretanto?
Bom, é claro, na própria historiografia internacional houve uma evolução no sentido de considerar que os regimes fascistas eram tão especiais e tão raros que mesmo na historiografia, a partir de certa altura, historiografia europeia, norte-americana, houve a ideia de que o fascismo era o italiano e mesmo assim, a partir de certa altura, pouco, ou então, num caso extremo, o nazismo, sendo até que há pessoas que entendem que o nazismo é uma espécie particular à parte do fascismo. E, portanto, necessariamente o Estado Novo pertencia a uma espécie de ditadura branda, dirigida por um catedrático, uma coisa muito branqueada, muito suavizada, mas isso fazia parte do ambiente inicial da Guerra Fria, que isolou no mesmo saco a Alemanha Nazi e a União Soviética, que eram os regimes totalitários, e, portanto, fora disso, havia ditaduras anticomunistas que, do ponto de vista da lógica da Guerra Fria, até era vantajoso pôr no saco do grande campo anticomunista. Daí partiu uma certa desculpabilização e, na realidade, branqueamento do regime salazista. Mas eu acho que esse critério que teve na origem desta divisão, etc., durante a Guerra Fria, nos anos subsequentes, ele próprio entrou em crise como elemento explicativo e o que se percebe é que os regimes fascistas não são todos iguais. Nenhum regime fascista tomou o poder só por si. O movimento fascista nunca tomou o poder só por si. É um sistema de alianças entre o fascismo movimento e um setor das classes dominantes, um setor das direitas conservadoras, que ela própria, no ambiente da época dos anos 20, anos 30, se fascistizam, ou seja, olham para a experiência fascista como uma experiência vantajosa do ponto de vista de responder à crise económica e social que varria uma boa parte da Europa no pós-guerra, e era uma crise muito sentida nos países periféricos europeus do pós-guerra. E nesse sentido o fascismo tornou-se popular entre as classes possidentes, tornou-se vantajoso, e há uma espécie de aliança entre uma parte das classes conservadoras, uma parte da direita tradicional, incluindo a direita liberal, digamos assim, fascistiza-se, junta-se aos movimentos fascistas, e é dessa união que surgem os regimes fascistas. E o regime salazarista é uma modalidade dessa aliança, no entanto, com um peso grande da direita conservadora, mais do que noutras experiências. Mas, digamos assim, é uma modalidade de um fascismo conservador, como aliás o franquismo, a partir sobretudo do fim da guerra, também foi, não é? Um fascismo conservador, mas regimes de violência, de antidemocráticos, de partido único, da potência totalitária. E é isto que eu procuro demonstrar neste livro. É, em primeiro lugar, o que é que foi isso da arte de saber durar, que para o Salazar era a arte suprema do Mussolini, e como é que ele geriu ao longo, pelo menos desde 1933, quando é institucionalizado o Estado Novo, com a aprovação da Constituição, até 1974, e portanto foi meio século do século XX português, passou-se numa ditadura de tipo fascista, que foi o regime salazarista.
Fernando, vamos falar um bocadinho dos nossos dias. Há quem diga que a grande recessão de 2008-2015 trouxe à baila, como se costuma dizer, certas teorias, certos regimes que pareciam, ideologias, se quiser, que pertenciam ao passado. Na sua opinião, existem elementos fascizantes naquilo a se convencionou chamar de democracias iliberais? Existem, por exemplo, em Trump, em Putin, em Bolsonaro, pulsões fascizantes, na sua opinião?
Na minha opinião, existem, não é? É claro que as realidades políticas da Hungria, da Polónia, em muitos países dos movimentos que há na Alemanha, na Eslováquia, na Croácia, etc., e regimes como o regime da Índia, das Filipinas, da própria Rússia, da Turquia atualmente, são regimes que têm elementos que alguns historiadores chamam pós-fascistas, ou seja, são realidades diferentes do fascismo do ponto de vista da sua concretização atual, mas têm elementos do fascismo claramente. O historiador francês Enzo Traverso chama exatamente regimes ou movimentos pós-fascistas. Mas esse perigo existe, ou seja, a globalização capitalista, a grande globalização, a transição do século XX para o século XXI e o desastre social em que ela consistiu, com o desemprego, com as falências, com a subversão dos estados sociais que existiam, isso criou uma, sobretudo nas classes intermédias, sobretudo em certos setores das classes mais pobres, criou uma grande insegurança, uma grande incerteza, medo, incerteza quanto ao futuro, medo da perca do estatuto, medo da miséria, medo do desemprego, e esse medo, pelo facto dos próprios partidos do centro tradicional se demitirem de responderem a essas questões, e pelo facto até deles próprios terem transformado em agentes de difusão do neoliberalismo, tornou as pessoas abandonadas, órfãs de representação, órfãs de defesa do seu interesse. E estes novos movimentos populistas cavalgam demagogicamente, como aconteceu nos anos 30, cavalgam esse descontentamento, essa zanga, esse medo, claro, esse pessimismo sobre o futuro.
E
cavalgam de maneiras diferentes. Por exemplo, deixe-me só dizer isto. Em França nós temos um Rassemblement National, exatamente, Rassemblement National, estatista e protecionista, mas o Vox em Espanha, ou o Chega em Portugal, que chegou, como sabe, ao Parlamento nestas últimas eleições com um deputado, são ultraliberais, são partidários do reforço da autoridade do Estado, mas absolutamente ultraliberais, ao ponto do Chega em Portugal defender que se devia dissolver o Ministério da Educação e acabar com o Serviço Nacional de Saúde, claro, para que o mercado por si só resolvesse tudo sozinho. Ou seja, estes movimentos ainda são diversos na sua, até na maneira como se apresentam, mas são movimentos com muitas semelhanças, aliás, vêm daí, vêm do neofascismo, muitos neofascistas passaram-se por estes movimentos que se engravataram, passaram a querer agir dentro do sistema, a concorrer às eleições, e cavalgam esse lastro de descontentamento e de medo que os efeitos da globalização causaram. E isso permite-nos estabelecer indiscutíveis paralelos com a situação que se viveu no pós-guerra, na Europa, e sobretudo com o rescaldo da crise de 1929.
Muito obrigado, Fernando Rosas, por esta conversa. E ora, aí, quem nos escuta, não se esqueça, o livro L'Art de Durer, Le Fascisme au Portugal, encontra-se à venda nas livrarias francesas e nas lojas online, caso prefira. Este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Grato pela sua companhia e até à próxima.
O livro da semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris. Biblioteca de língua portuguesa nos domínios da literatura, história e artes dos países lusófonos. O livro da semana com Nuno Gomes Garcia. Aos domingos, às 14h25.